CBN Direito em Pauta.
Oferecimento Robert Freitas Advogados.
Estamos de volta com a Estação CBN, agora com o nosso quadro CBN Direito em Pauta. Hoje o nosso tema é os direitos dos pacientes diabéticos, né? A gente vai conversar, está recebendo aqui no estúdio do Estação CBN o advogado Robert Freitas. Doutor, bom dia.
Bom dia.
Hoje a gente vai falar sobre os direitos dos pacientes diabéticos, né? O que mais acontece num escritório de advocacia envolvendo esses pacientes? Eles conhecem os seus direitos?
Infelizmente, não conhecem. Hoje, os pacientes com diabetes, eles estão tão focados no tratamento, na necessidade, naquela angústia de resolver, que acabam não conhecendo todos os seus direitos. Eles têm total direito a acesso a todas as terapias e medicações, mas penam ainda por não saber como buscar. Uma coisa é saber que existe um direito, como buscar é outra. Você bem sabe, e quem está ouvindo também sabe, que tem lei no Brasil para tudo. Mas como fazer valer essa legislação? É aí que entra o momento dos escritórios de advocacias em geral e também dos órgãos públicos, como o Ministério Público, de atuar em defesa desses pacientes.
Então vamos começar assim pelo mais simples, que é mais rotina. É, um paciente com diabetes marca uma consulta, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, nos hospitais públicos, com um especialista, pega a sua receita médica, faz os seus exames, pega a sua receita médica e compra a sua medicação para o uso ali diário. Tem medicação com preço mais em conta e tem medicação cara. Tem aqueles que fazem, por exemplo, o uso de insulina, precisam comprar desde material para aplicação dessa insulina. Quais são os direitos deles?
Vamos lá. Tem uma legislação específica para os pacientes portadores de diabetes. Por essa legislação, os pacientes que acessam o SUS têm direito a toda a medicação e os insumos, são as agulhas, medidores, eles têm total direito àquela medicação. Porém, às vezes, Tatiane,
eles vão direto na farmácia e compram.
E vão na farmácia e compram. Não sabem que o Sistema Único tem que fornecer. E muitas das vezes solicitam no Sistema Único, mas encontram as barreiras. A lei está lá dizendo que tem que fornecer, mas vem as barreiras. Eu preciso do laudo do teu médico, eu preciso do relatório, preciso de tal situação, cadê o CID? E assim eles vão perdendo a vontade, ou melhor, vão se desmotivando de buscar a garantia pelas dificuldades. Uhum. A lei está lá dando acesso, mas as dificuldades atrapalham. Muitas das vezes nós temos que orientar como fazer o relatório. Não que o médico não saiba como fazer o relatório, mas é como o juiz vai receber o relatório. O relatório é uma ferramenta super importante para que o judiciário possa analisar a necessidade do paciente e então decretar. Entregue tal medicação, entregue qual tal tratamento, ainda que esse tratamento não esteja escrito no rol da ANS.
Pois é, que tipo, por exemplo, né, de tratamento é importante se buscar esse atendimento jurídico?
Quer um grande exemplo? Bomba de insulina. A bomba de insulina, ela serve justamente para poder fazer a regulação. O paciente está ali dormindo. Crianças, então. Com criança é muito mais difícil. A criança, ela não fica medindo ali a sua insulina constantemente. Uhum. Ele está na escola, está fazendo atividade física, está brincando. De repente, vem uma baixa muito forte, porque não está medindo. Essa criança vai passar mal. Vai desmaiar. Pode ter até um problema neurológico. Então, a bomba de insulina, ela faz justamente isso. Ela fica medindo constantemente o fluxo da insulina no sangue do paciente e ela vai injetando conforme a necessidade. E esse é um tratamento de alto custo, pois essa bomba, ela pode custar entre 8 a 15 mil, dependendo da marca e da necessidade também do paciente. E os insumos mensais custam por torno de 3 mil reais, com as insulinas e outros insumos ali necessários para o funcionamento dessa bomba. Então se torna um tratamento muito caro, que tanto o plano de saúde tem negado, quanto o próprio sistema SUS tem colocado restrições para acessar. E daí é que vem a orientação de como o relatório médico deve estar bem fundamentado, para que o advogado, munido dessas informações, possa ingressar no Poder Judiciário e garantir esse paciente o acesso a essa bomba de insulina.
Doutor Robert, e assim como acontece, por exemplo, com a compra, né, dos medicamentos básicos para quem tem problemas diabético, por exemplo, acontece a mesma coisa com a bomba de insulina, né? O paciente que precisa disso, ele acaba indo comprar por falta de conhecimento?
aqueles que têm o capital para poder comprar acabam recorrendo. Como ele falei, custa uns 15 mil reais uma bomba de insulina. Custo mensal de manutenção de 3 mil, com medicações e outros insumos. Então, quem tem recurso financeiro acaba indo à rede particular e adquire. Mas quem não tem, Tatiane?
Pois é, quem não tem a bomba, quem não tem dinheiro e quem não tem essa informação, por exemplo, acaba ficando sem esse tratamento?
Acaba ficando sem esse tratamento, perde qualidade de vida. E a diabetes, ela é uma doença que tem afligido 6% da população brasileira. O último número aí que nós pegamos da pesquisa é que por volta de 13 milhões e 700 mil brasileiros têm diabetes, fora aqueles que nem conhecem que têm a doença. Então, e ela tem sequelas avassaladoras, a exemplo das necroses, perda de visão, cardiopatia. São várias doenças que vão ali
se agravando
e surgindo em razão da diabetes. Então, um paciente que precisa, a exemplo, de uma bomba de insulina, o nível de diabetes dele está tão arriscado que precisa de um controle contínuo. Se ele não tiver esse aparelho medindo constantemente a insulina e injetando sempre que o corpo dele demonstra uma necessidade, esse paciente sim tem grave problema e riscos de ter sua saúde prejudicada, podendo evoluir para todas essas outras doenças que eu te falei, como a necrose, perda de membros, perda da visão e por aí vai.
Especificamente para esses pacientes que precisam, né, dessa bomba de insulina, quais são os caminhos para que eles possam conseguir? Via Sistema Único de Saúde, Plano de Saúde?
Sistema Único de Saúde e Plano de Saúde. Vamos começar do mesmo ponto de partida: relatório médico. O relatório médico tem que estar muito bem detalhado, explicando qual é o grau de diabetes que essa pessoa tem, qual a necessidade, quais os riscos que ele vai ter por não conseguir esse tratamento. Por exemplo, se você não tiver um controle constante da insulina, com aplicações ali recorrentes dentro da necessidade, pode evoluir para uma necrose. Tem que estar especificado dentro do relatório. Quanto mais bem detalhado, melhor. Por quê? Quando chega num pedido administrativo junto ao SUS, aquele detalhamento do relatório médico vai fundamentar o servidor que vai analisar o pedido para que ele possa então liberar o tratamento com a bomba de insulina.
Ou seja,
no plano de saúde, a mesma coisa. E em ambos os casos, se houver negativa, é acessar um advogado para que ele ingresse com a demanda judiciária.
Ou seja, esse relatório ele deve trazer todos os esclarecimentos sobre a gravidade da situação desse paciente.
Perfeitamente. Entenda que se for necessária a demanda judicial, o juiz não sabe o que é uma diabetes nível 1, nível 2, salvo se ele já tiver passado por um processo deste, ou se quem sabe ele tiver a doença, mas ainda assim ele precisa de fundamentação. Então, um bom relatório médico vai encurtar o tempo entre o início da demanda e o acesso ao benefício.
É, e existem quatro direitos que o diabético tem?
Sim, os pacientes portadores de diabetes, eles têm direito tanto a tratamento integral como acessibilidade. Vamos colocar aqui por essa acessibilidade: crianças dentro das escolas. Uma criança que tem diabetes, ela precisa do controle constante, né, da glicemia. E como é que ficam dentro das nossas escolas? Eu desconheço hoje uma escola dentro da nossa rede pública que tenha um técnico de enfermagem, né, uma escola preparada para, caso algum paciente venha passar mal, ele fazer a intervenção. Então isso daí também é direito. Assim como também os pacientes com diabetes, eles têm direitos ao benefício do BPC, benefício de prestação continuada, desde que atenda aos requisitos da lei previdenciária.
O que o SUS faz, por exemplo, para ajudar esses pacientes?
Bem, o SUS, ele fornece as medicações básicas. Essas medicações básicas, sim, são fornecidas. Mas ainda muita falta dos insumos. É normal o paciente que está indo várias vezes lá em busca da insulina, em busca de uma agulha. E quando o médico passa uma medicação mais específica para um caso mais grave, aí surge um grande problema, né? É comum também o desabastecimento na rede pública. E para esses pacientes se faz necessário que eles procurem o judiciário a fim de garantir o tratamento.
Pois é, quais são as orientações, doutor, né, para que esses pacientes, qual o primeiro caminho que ele deve seguir para tentar garantir aí esses direitos, caso ele venha enfrentando negativas, né, para conseguir um tratamento mais de qualidade?
Pronto. Primeira linha que eles têm que fazer, relatório médico, como eu disse. Relatório médico é a base de tudo. tendo um bom relatório médico especificando a necessidade de tratamento dele, procure, se você é do SUS, você pode procurar tanto a ouvidoria dos hospitais para solicitar a medicação, estou precisando disso daqui, está aqui minha receita, meu tratamento, preciso. Havendo a negativa, a pessoa pode procurar, quem sabe, até o Ministério Público para solicitar o auxílio e ali eles vão tomar as medidas necessárias. Ou procurar um advogado de sua confiança e esse advogado vai ingressar com a demanda. Pacientes de plano de saúde podem seguir o mesmo caminho, mas é muito mais prático já procurar um advogado diante da negativa do plano. Primeiro tem que ter a negativa. Recebeu a negativa, não vou te dar o tratamento por isso e por isso. Ingresse, procure um advogado, que o advogado vai saber manejar a ação para garantir o direito e o acesso a toda a medicação e equipamentos necessários.
Doutor, tem pacientes, por exemplo, que precisaram ser amputados por conta do diabetes. Perderam um pé, uma perna, enfim, acabaram precisando de uma cadeira de roda. Muitos acabam precisando de uma cadeira de roda. Isso entra também nesse rol dos direitos, né, desses pacientes?
Justamente por isso que a lei surgiu, garantindo total direito à medicação. Porque a diabetes, ela é uma doença que por vezes é silenciosa e ela é muito grave. Justamente por ser silenciosa e atacando ali devagar, muitas pessoas têm e não conhecem. E depois de descobrir que tem a doença, não prossegue com todo o tratamento. Mas numa evolução, são essas as sequelas. Amputações, perda da visão, pode afetar também a capacidade neurológica. Então, justamente por esse risco, esse grave risco que a doença traz para a saúde, para a qualidade de vida das pessoas, elas precisam receber o atendimento médico necessário e todo o tratamento. Pra você ter ideia, Tatiane, até entre os direitos dos diabéticos, nós podemos colocar o direito no trabalho. A pessoa, por exemplo, é portador de diabetes, vai trabalhar num local em que fica em pé durante muito tempo. Isso pode prejudicar a saúde dela. Uhum. Ela tem direito a adequações no local de trabalho dentro da capacidade que hoje ela tem restrita pela diabetes. Pois se assim não fizer, ela vai estar diminuindo o tempo de vida e o tempo de trabalho útil dela.
Olha, a gente conversou com o doutor Robert Freitas, advogado. Obrigada pelas informações.
Tatiane, só dizer aqui para os nossos ouvintes que esse tema surgiu de perguntas das redes sociais. Então, se você tem algum tema que quer falar, quer ouvir aqui no CBN, só mandar sua mensagem para o nosso Instagram, RF Saúde, e nós vamos te responder e teremos muito prazer de debater isso na próxima semana.
Muito obrigada. Bom dia.
Bom dia.